Está no ar. O Jornal do Senado.
Presidente da CPI mista da Petrobras quer cópia da delação premiada de ex-diretor da estatal.
Liberação do uso da maconha divide opiniões de juristas em audiência pública no Senado.
Odacir Soares pede obras de elevação do nível de rodovias em Rondônia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da CPI mista da Petrobras, senador Vital do Rego, do PMDB paraibano, já pediu à Justiça Federal a cópia da delação premiada do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, preso desde junho. A comissão deve decidir se vai convocar Paulo Roberto nas próximas semanas. A reportagem é de Érica Christian.
Por meio da delação premiada, Paulo Roberto Costa teria citado nomes de políticos que, segundo ele, teriam recebido recursos de contratos da Petrobras com empresas fornecedoras. Vital do Rego convocou uma reunião de líderes para definir como a CPI vai atuar diante das denúncias consideradas por ele graves. Ao lembrar que a comissão já aprovou a convocação de Paulo Roberto Costa, Vital do Rego avalia que o depoimento só deverá ocorrer após a cópia da delação chegar à CPI.
O que se sabe são vazamentos. Temos que ter acesso aos autos para garantir primeiro a comprovação desses fatos, depois a imediata ação por parte dos órgãos competentes. O que nós estamos agora buscando é a informação completa, esperamos do juiz competente todos os autos para poder saber o que foi dito e com que provas o senhor Paulo Roberto apresentou à Justiça.
O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, defende a vinda do ex-diretor à CPI desde que Paulo Roberto Costa confirme e acrescente as denúncias feitas na delação premiada.
Delação premiada é uma coisa que existe, mas tem eficácia na medida em que as provas vêm junto. Eu acho que o momento é de expectativa, mas de muita atenção e perplexidade, porque o fato é gravíssimo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ainda precisa convalidar os termos da delação premiada de Paulo Roberto Costa para ser incorporada ao processo da Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de dinheiro de contratos da Petrobras.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, repudiou por meio de nota oficial o que chamou de especulações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa.
Costa teria citado o presidente do Senado como beneficiário do desvio de recursos da estatal. Renan disse que suas relações com todos os diretores da Petrobras nunca passaram dos limites constitucionais.
Também por meio de nota, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, repudiou as informações publicadas pela revista Veja de que ele seria um dos beneficiados no esquema de corrupção na Petrobras. Ele negou ter recebido qualquer contribuição de campanha ou outros recursos.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos promoveu hoje a quarta audiência pública sobre a regulamentação do uso da maconha.
Um juiz, um defensor público e um promotor do Ministério Público participaram do debate. Repórter Bruno Lourenço.
O defensor público baiano Daniel Nicori afirmou aos senadores que o resultado da atual política antidrogas é superlotar as cadeias com jovens que vão sair piores do que quando entraram no sistema prisional. Segundo ele, dados colhidos em Salvador e em São Paulo mostram que metade dos presos por maconha tinham consigo até 50 gramas, quantidade que seria perfeitamente compatível para o uso particular num curto período e que a maioria não tinha antecedentes criminais.
Os presos acusados de tráfico, que é uma acusação seríssima no nosso sistema penal. Senador, se a gente olhar a pena do tráfico de 5 a 15 anos e comparar com o homicídio simples, que é 6 a 20, como o tráfico é crime hediondo, na prática é uma pena pior que o homicídio simples. Então, é esse perfil de pessoa que nós estamos prendendo por tráfico, sujeitando a essas penas. Um sujeito muito jovem, sem antecedentes em sua maioria, portando uma quantidade muito pequena de droga.
O juiz Gerivaldo Alves Neiva, da Bahia, também acredita que a política de repressão às drogas é uma guerra perdida e só serve para o encarceramento de jovens pobres. Gerivaldo afirmou que o Brasil deveria aproveitar as experiências de legalização da maconha e de liberação das pesquisas científicas com a planta cannabis no mundo para uma nova legislação. Mas o promotor do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Sérgio Rafouche, disse que nos últimos anos o país vem caminhando no sentido de não punir o usuário de drogas e que isso só fez aumentar o consumo e a criminalidade.
Acompanho isso há 20 anos. Ninguém mais hoje vai preso pelo uso, sequer é abordado por um policial. Isso eu tenho vivido. É trabalho, aí eu avoco aqui a dedicação com que nesses 20 anos eu tenho acompanhado, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Não há prisão por uso, vamos ser claros. Não há prisão por uso. Assim, a associação, o cara tá armado, ele responde pela arma, não é pela droga.
O relator do projeto de lei de regulamentação do uso da maconha, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, ressaltou que para ele o assunto ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, menos uma.
Que eu quero ouvir todos, porque as minhas perguntas são muito grandes, salvo uma. Tem uma pergunta que eu não faço mais. É se está dando certo ou não está dando certo quem está fazendo aí. Para mim, essa é a respondida. Não está dando certo.
Em 15 de setembro, o ministro dos Transportes, Paulo Passos, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Jorge Frasch, irão a Porto Velho para inaugurar a ponte da rodovia que liga a capital de Rondônia a Manaus, no Amazonas.
E o senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, chamou a atenção das autoridades para a necessidade de início das obras de elevação do nível das rodovias BR-319 no trecho de Araras e BR-364 na região de Jaci, Paraná.
Segundo ele, com as cheias do Rio Madeira neste ano, ficou evidente a necessidade de o nível dessas rodovias ser elevado em pelo menos 4 metros, para evitar que o tráfego nas estradas não fique suspenso por causa das chuvas.
Se aproxima as chuvas de fim de ano e há um receio generalizado de que as duas rodovias sejam novamente inundadas, impedindo esse tráfego. Como Sua Excelência, o ministro de Transporte vai estar em Rondônia no dia 15 e 16 de setembro, juntamente com o diretor-geral do DENIT, estamos convidando as duas autoridades a visitar esses dois trechos para que saiam de lá com a visão completa e acabada da verdadeira situação da estrada.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu que os candidatos à presidência da República deem atenção ao manifesto da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e Assistência Social, com sugestões e números sobre o setor no país.
Pelo documento, disse o senador, a associação pede o fim do fator previdenciário e sugere medidas para aumentar a arrecadação da Previdência Social, como o fim das desonerações previdenciárias, a cobrança de dívidas das empresas com a Receita, combate à sonegação e investimentos em arrecadação.
A entidade informou que a dívida das empresas com a Receita Federal do Brasil chega a 1,270 bilhões de reais, sendo que 275 bilhões de reais refere-se à Previdência Social e uma parcela muito pequena volta aos cofres públicos, acrescentou o senador.
Apesar de todos esses números, Paulo Paim lamentou que quem acaba pagando pela sonegação e desoneração previdenciária são os aposentados e pensionistas que sofrem com benefícios de baixo valor, que não são nem corrigidos adequadamente para manter o poder de compra.
Me alio a esse manifesto e considero extremamente necessário que os candidatos a presidente da República se pronunciem e reflitam sobre o tema a respeito desta questão tão relevante para o futuro e o presente de todos os brasileiros. Todos sonham em se aposentar com um benefício decente. E atualmente, devido ao fator e não termos nenhuma política de reajuste dos benefícios dos aposentados, nós estamos com salários considerados no campo da aposentadoria indecentes.
O Senado lançou hoje o novo portal de notícias com tecnologia capaz de atender usuários que usam dispositivos móveis.
A plataforma visa integrar as informações da rádio, TV e agência Senado. O usuário pode acessar vídeos, áudios, infográficos e fotos e também as redes sociais. A ideia é facilitar a interação do cidadão com o dia a dia do Senado.
O diretor da agência Senado, Marco Antônio Reis, destacou que a iniciativa não gerou qualquer custo adicional ao Senado Federal.
Além de ter sido desenvolvido totalmente por código aberto, o Senado não precisou comprar um software. Isso foi desenvolvido no chamado software livre, isso sem custo nenhum. Além disso, foi desenvolvido por pessoal do Senado, por uma equipe de servidores.
O novo portal de notícias do Senado pode ser acessado a partir do seguinte endereço: www.senado.leg.br/notícias.
A sua opinião sobre o novo portal de notícias do Senado é muito importante para nós. Acesse o portal e confira as novidades. Depois ligue para a Rádio Senado e diga o que você achou. O telefone é 0800-6122-11. Participe!
Jornal do Senado, apresentação Isa Barreto e Osório Anquises, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.